Olá pessoal do canal de séries, meu nome é Gabriel Dias, estamos começando a segunda edição do CSCast e quem está aqui comigo hoje é o Marco.
Oi.
A Nani.
Oi gente.
O Pedro.
Oi.
E a Thay.
Oi gente.
Tailândia.
E para começar nossa discussão aí, vamos falar sobre um dos eventos menos importantes das premiações dos Estados Unidos. E um dos menos levados a sério de todos os eventos de premiação, que é o People's Choice Awards 2012.
A primeira categoria é série drama TV aberta, que ganhou...
Supernatural.
A família Jared Padalecki votou toda em Supernatural. Gente, uma premiação que ganha Supernatural em série drama, ainda por cima, de TV aberta, CW TV aberta, viu? Lembrando. E ganha Supernatural, que tá, sei lá, a qualidade que tá nessa sétima temporada.
Não, concorrendo com The Good Wife.
Nem se compara com The Good Wife. The Good Wife, hein? Grace também. Até House, em comparação a Supernatural, tá melhor.
Vampire Diaries é o que mais merecia estar aí. E tem muita gente que realmente acha que a CW é canal fechado, né? Porque os números são super pequenos. Mas não, gente, a audiência que é ruim mesmo.
Gente, é
entendeu?
Tipo Rede TV.
Não, é até pior do que a Rede TV.
Poxa.
Mas a CW é melhor do que a Rede TV, também não esculhamba, né?
Não, é óbvio. Qualquer canal dos Estados Unidos é melhor que aqui no Brasil, né? Porque aqui é uma bagunça.
Né. E o próximo aí, fala, Nani.
Próxima categoria, ator de drama. Nathan ganhou por Castle.
E atriz drama, vai.
Quem ganhou foi Nina Dobrev com Vampire Diaries.
Merecido.
Ei.
Só que quem deveria ter ganhado na categoria de ator drama era o Ian Somerhalder pra fazer casal com ela, né? E deveria ter ganhado na primeira posição também, pra The Vampire Diaries fazer a limpa nas categorias.
A série drama que ganhou foi PDL, né?
De TV a cabo.
TV a cabo. E quem era que tava concorrendo?
Com o Pretty Little Lies estava Dexter, né, que tá muito boa aí em drama, Game of Thrones, que deveria ter ganhado, True Blood, que também é um drama super pesado, marcante, e White Collar, que ninguém assiste, só o Marco.
Ai, gente.
PNL é uma série que eu gosto, mas em comparação às outras, Game of Thrones, né, que ganhou tudo, agora ficou meio ridículo ter ganhado, né?
Gente, não deveria nem concorrer, eu acho, assim. Mas como é a voz do povo, é a voz dos adolescentes de 15 anos de idade, que assistem PNL, então...
Mas eu não concordo de ter ganhado. Tipo, não é uma série péssima, mas também não é uma série que deveria ter ganhado bem. Isso com certeza. E principalmente concorrendo contra essas outras séries, Game Stone, True Blood, qualquer uma dessas poderia ter ganhado e tava merecido. Agora,
True Blood é pornô de luxo, entendeu?
É.
Essa quarta temporada foi um pornozão com cenas alucinógenas no meio da neve, sabe? Com o bumbum todo gelado, congelado, mas ainda tava bom, entendeu? Agora, Game of Thrones foi ridículo ter ganhado. Gente, por favor, né? Tem um anão lá, pelo amor de Deus.
Mas o anão foi valorizado no Globo de Ouro, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, em melhor categoria de série de comédia, de TV aberta, quem ganhou? How I Met Your Mother. Eu gosto de How I Met Your Mother só nas primeiras temporadas, mas não deveria ter ganhado. How I Met Your Mother não é boa desde a terceira.
Essas concorrentes dela aqui também não...
Modern Family, gente, deveria ter ganhado. How I Met Your Mother só ganhou por causa do Neil Patrick.
Só.
Ah, não gosto dele.
Na verdade...
Comédia que fica só com o personagem fazendo tudo.
Tipo The Big Bang Theory, que só tem o Sheldon.
Pois é, How I Met Your Mother tem o Neil Patrick Harris, que tipo, ele é coadjuvante de pessoas, e ele tipo carrega a série, tipo, a série inteira é por causa dele, todo mundo ama a série por causa dele. Não é por causa da Willow de Buffy, não é, só porque ela tem cabelo vermelho, ninguém gosta disso.
Se bem...
Ninguém gosta do... Qual que é o nome? Do Jason Segel, qual que é o nome dele na série?
É o...
Qual que é o nome dele? Isso, o Ted. É o Neil Patrick Harris, o Barney, que é divertido.
Só também. E também não é divertido também assim faz um tempo, né?
Nossa, não aguento essa série, não aguento.
Eu não consigo, eu parei de assistir. Então tá, bora parar de falar de Realmente Armada pra falar da próxima posição, que é Realmente Armada de novo.
Ator de comédia Neil Patrick Harris, por How I Met Your Mother.
Nossa. Então, já tá explicado por quem, né? Ganhou o fetiche das pessoas aí, por essa pessoa, que eu não sei por quê. E então, vamos para a atriz de comédia.
Prêmio de atriz de comédia, que ganhou foi a Lea Michele por Glee.
Quem deveria ter ganhado nessa posição aí é a Kelly Coco, por The Big Bang.
Nossa, não.
Porque eu sei que ela não é uma atriz, mas tipo, ela tava apresentando o programa, então eu acho que eles deveriam ter colocado ela pra vencer.
O melhor é que no momento que iam falar quem que era a vencedora, ela tipo, nem tava perto, sabe? É. Ela tinha certeza que não ia ganhar. Mas assim, eu já achava que a Lea Michele ia ganhar, gente, porque é Glee, sabe? Muita gente, quase todo mundo, quase todos os adolescentes, jovens adultos, amam Glee. Então, se eu fiquei até surpreso por não ter ganhado série comédia, sinceramente.
Uhum.
Agora, a atriz de comédia, eu já tinha certeza que ia dar a Lea, gente. Não tinha como.
Série comédia teve a cabo. Quem ganhou foi Hot e Cleveland.
Betty White aí, fazendo 89 mil anos.
90.
90 décadas de idade e não morreu. Essa série também não morreu.
Essa série não morreu, já vai ter a quarta temporada e vai ter um spin-off também.
Gente, você viu o Zachary Levi dando beijo na Betty White?
Não, não vi.
Ele deu? Quando?
É, eu não sei, eu vi o vídeo só. Aí ele, tipo...
Eu não conheço quem é.
O Chuck.
É o cara de Chuck.
Ah, tá.
Fez uma brincadeira, cantando em casamento. Aí ela vai dar um beijo nele.
É a Abby, né? A Abby da TV americana. É.
Nossa, não, ninguém gosta da Abby.
Não, ela não é Abby, ela é desse Gonçalves.
Só que Desi já morreu, né? Desi de verdade.
Ela é pior do que a Desi, porque ela não morre, né? Ah, série criminal, Castle. Eu ainda não vi a série, mas muita gente fala bem dessa série.
Mas falam por causa do casal, né?
A culpa é do Marco, que ficou votando em Castle por causa do David Boreanaz.
Mas ele é de bônus.
Ah, tá.
E eu não vejo Bones, tá? Então não gosto.
Ah, tá, desculpa.
Bones estava concorrendo?
Tava.
Deveria ter ganhado.
Eu não sei, eu não assisto Castle, não assisto Bones, não assisto Criminal Minds, não assisto CSI, não assisto NCIS, porque é tudo a mesma coisa.
Não.
Então,
eu também não assisto, mas...
Eu não assisto esse tipo de série, eu não tenho paciência.
Eu assisto Bones, mas eu também acho que é, no caso, praticamente a mesma coisa, essa série daqui.
Casinha da Semana. Ah, se for pra se ver série procedural, vou ver Once Upon a Time.
Você já viu Once Upon a Time?
É, eu vejo Once Upon a Time, por isso, porque é o único procedural que eu assisto. Série de ficção e fantasia, Fringe. Não, Supernatural.
É, ridículo da vez que ele ganhou, ridículo de novo, ainda mais, né, por Fringe não ter ganhado.
É, pois é, ai, como é que dá prêmio a Supernatural por série ficção e fantasia, concorrendo com The Vampire Diaries e Fringe?
Não, mas até The Walking Dead era melhor que Supernatural.
Nossa. Pois é, não, nem compara, The Vampire Diaries é a obra-prima da CW. The Walking Dead até merecia também, no lugar de Supernatural e True Blood.
Gente, eu sou uma pessoa muito realista, então presta atenção. Claramente, Fringe, infelizmente, não ia ganhar, mesmo que eu ame a série, não ia ganhar. Audiência horrível, né?
Ah, não, que não ia ganhar, tudo bem, agora perder pra Supernatural ia ir demais.
É, também acho.
Ah, sim, é, Supernatural não devia ter ganhado mesmo, não. Próxima série é nova série drama, né, que tem tipo 10 ou 12, sei lá. E de todas possíveis que estreou na Fall Season...
A queridinha da Nani.
A Nani, isso. Nani fala. Person of Interest ganhou.
Também te merecia muito mais. Até Terra Nova.
Também. Não,
Terra Nova, Nueva Terra, que? Não vai acontecer aqui não.
É, Terra Nova, só você ver, né?
Season Finale foi boa.
Ah, Season Finale que eu não vi, porque eu não tive paciência. Eu parei no episódio... VS, uma coisa assim.
Eu não assisti em nenhum episódio porque eu não gosto de nada com dinossauros.
Ah, então você não gosta de Jurassic Park?
Claro.
Não gosta nem do Barney?
Não.
Prêmio de prêmios de nova série comédia de Broken Girls.
Ai, que merda.
Merecido.
Merecido, merecido.
Ai, meu Deus.
Sério, essa série, assim, é muito amo e odeio. Porque eu nunca assisti nenhum episódio, mas... Ou tem gente que fala que é uma merda.
Não tem nada disso, gente. É uma série muito simples. Não tem nada de nem tão ruim, nem tão bom também pra amar desse jeito.
Não, mas é uma coisa. Tipo, que eu tá muito melhor feito a vida que... Pá.
Não, porra. Não é. Como assim? Gabriel, faça alguma coisa.
Muito melhor.
Nunca que Two Broke Girls é melhor que Community, Parks and Recreation. Pedro.
Mas aí é nova série comédia. Não é série comédia só.
É, eu sei, mas ele comentou uma coisa que eu não gostei.
O Pedro é fanboy da Max e da Caroline.
Quem são essas? Agora...
São as Garotas Quebradas.
Ah, é verdade.
Eu gosto de Garotas Quebradas, de Chestnut.
É, bom, eu também gosto, porque ele é cavalo, então...
Gente, o Broken Girls é divertido. Eu falei mal na primeira vez que eu assisti, porque eu não tava com paciência pra ver a série, porque eu achei que ia ser uma merda. Então, pensando que já ia ser uma merda, eu já falei que a série era uma merda. Depois que eu continuei acompanhando, eu acabei gostando, porque não tem como você não gostar da Max, nem da Caroline. E a Caroline é, tipo, tão otimista que não tem como não gostar daquela pessoa.
É, ela cantando parabéns na pessoa dela melhor.
Happy birthday!
O único motivo que, assim, antes da série estrear, que muita gente ia ver, era por causa da Kat Dennings, porque todo mundo gosta daquela atriz. Daí...
Eu gosto dela.
Então, foi isso que eu falei. Daí, claramente, vocês iam ver a série, como eu também vi, por causa dela e tal. Mas não faz, não é legal.
Melhor funcionário especial, Kate Perry, How I Met Your Mother.
Nossa.
Tá, quem viu esse episódio com ela?
Quem deveria ter ganhado era Jim Carrey, The Office, que não fez nada, né?
Era Michael J. Fox.
Ah, é, o Michael J. Fox. Nossa. Michael J. Fox, ele, tipo, todo episódio que ele aparece The Good Wife é muito bom o episódio.
Sem contar que aquele personagem dele, toda vez que aparece, dá vontade de enganar ele.
Mas é isso que é legal, porque ele é tão, tipo, diferente, que é por isso que eu gosto dele. Reality de competição American Idol.
Eu não assisto nem o Idol daqui, então eu não tenho nada pra falar.
Ai, gente, American Idol é bom demais, vocês têm que ver.
Tá ultrapassado já.
Não, mas a nova edição, a nova temporada com a J-Lo, o cara da Aerosmith e
Steve
o...
Steve Tyler.
É, tá muito bom.
American Idol não está ultrapassado. Pedro, irritante, presta atenção. American Idol é muito bom porque, né, tem a melhor cantora de ever, foi a primeira ganhadora da American Idol, a Kelly Clarkson, perfeita, amo aquela voz, puta merda, e os jurados, eles pelo menos conversam entre si, não é uma coisa igual The X Factor dos Estados Unidos, que eles ficam, sabe, só brigando... um com o outro, eles nem falam direito, nem sabem que o outro tem filme chegando, nem sabe que o outro tem álbum chegando, sabe? É uma inimizade enorme.
Isso.
Em American Idol é tipo o contrário, todo mundo gosta de todo mundo, menos o Simon, né? Ele não gosta de ninguém, mas como que ele não tá mais, tanto faz.
É divertido os gerados interagindo.
Uma amiga minha que assiste essas coisas, eles me disseram que The Voice barrou American Idol. Tá bem melhor.
The Voice é muito bom, mas ainda pra mim não é tão bom quanto American Idol. Porque American Idol é muito mais, sei lá, é uma coisa mais pra entreter só. Você dá risada, você se emociona às vezes com alguma história.
E a melhor parte do American Idol é pra mim...
As seleções, né? O
as audições, é muito bom. Porque tem cada gente tão pirada que é ótimo ficar vendo eles, os jurados, abrirem a boca e pensar, não, sai daqui agora, não quero mais ver você na minha frente.
Você viu aquela que tinha duas estrelas grudadas no peito?
Vi.
Eu tô falando assim, que você falou do da versão americana do X Factor. Sendo que a versão americana e a britânica não tem nada a ver. A americana é uma merda mesmo, mas a britânica é mil vezes melhor do que a American Idol.
É, eu sei, a versão britânica do X Factor é boa, mas tem que pensar o seguinte, O American Idol veio antes da versão britânica do The X Factor, tá? Então o que eles estão fazendo, só estão pegando uma fórmula que já é boa e só melhorando, tá? Não tem nada de original.
É esse programa.
Oh.
American Idol, tá, só a voz, no X Factor britânico tem a apresentação tudinha, tudo foda.
É, a apresentação sempre são boas mesmo. Até, aqui no, aqui, até lá nos Estados Unidos as apresentações são boas. O cenário e tal.
Tem essa vantagem, que pode ir todo tipo assim de talento mesmo. Não é qual é o seu talento no SBT, mas tem.
Agora, e também os jurados da versão americana são uma bosta. Aquela Nicole é uma merda. A versão britânica é mil vezes melhor.
É, só tem dos jurados da versão americana, só o Simon mesmo que é bom.
Gente, mas eu fiquei impressionado com a Paula, porque dessa vez ela não dormiu em cima da mesa. No American Idol, ela passava o programa inteiro, tipo, inconsciente, assim. Ou ficava revirando os olhos, assim, nem sabia onde que ela tava. Ela pensava, ai, será que eu tô em qual planeta? Mas a Nicole realmente não faz sentido ela tá lá, porque ela veio das Pussycat Dolls. Let me talk to you and just, you know, give you a little situation. Listen, listen. You see the... O que é isso, gente? Sinceramente, ela tá julgando o quê? Se a bunda das pessoas são grandes? Não, não tá na hora disso. Ela tá no programa errado. O programa dela é outro.
Agora, o que eu senti falta é que todo X-Factor, pelo menos no britânico, tinha uma polêmica. Por exemplo, desse ano, ano passado, a mulher foi acusada de bullying.
Calma, quem foi acusada de bullying?
Uma participante do X-Factor britânico.
Ah,
A América não teve nada, só teve a competição mesmo e pronto. O bom são as polêmicas também.
Então o People's Choice Awards, pessoas, só foi feito pra ver o tapete vermelho, ver o que as pessoas estão usando e ver os famosos, às vezes, em cima do palco. Porque a gente não pode levar em consideração nada que acontece nessa premiação.
Não,
não, e ver também a série da CW sendo premiada, né? Porque nenhuma outra premiação
é isso. Ah, é. É a única premiação, além do Teen Choice Awards, que série da CW entra nas categorias.
É, realmente.
E ganhou, né? Porque...
É, Nina Dobrev ganhou. Nina Dobrev ganhou.
Pois é.
A única vantagem da premiação é essa, que atrizes como ela, que são boas e que são ignoradas porque, tipo, é da CW, ganham, tem a oportunidade de ganhar pelo público.
Importante.
E, gente, é a Helena bêbada, é igualzinha a Catherine.
E ela vai irritar o Stefan, né?
É. Aí ela tá, me joga ou não me joga? Ela se joga e o Stefan pega ela. Lembrar aqui do melhor momento do People's Choice Award.
O Jimmy Fallon sentou na mesa, daí tinha uma árvore, na verdade, assim, um negócio, uma plantinha. Aí tinha um robô, daí até que no final eles falaram. Ai, e todo mundo lá do Late Night, né, que é o programa dele no tour, são bons. Daí quando que fala o Jimmy Fallon, eles ficam calados.
Moita, o veado e o Cylon, né? Sim, vamos falar do Globo de Ouro, senão esse negócio não acaba hoje.
Ai.
Apesar de dar vontade de todos de pular o Globo de Ouro, né, porque...
Mas são as 10 categorias, no máximo.
É. Então, quem ganhou a melhor série drama, é claro, Homeland. Comemorem, pessoal.
Não.
Todo mundo aqui gosta de Homeland.
Muito merecido.
Gosta.
Apesar de eu gostar de American Horror Story e Boss ter sido boa aí, apesar de eu não ter visto, que bosta tá legal. E Game of Thrones, eu acho que Homeland mereceu.
Quem mereceu mais é American Horror Story.
Não.
Nossa.
American Horror Story eu gosto muito, mas como drama, eu acho que não.
Não, porque tipo, Homeland só fica boa a partir do sexto episódio. American Horror Story tá bom desde o começo.
Eu não acho que Homeland ficou boa só no sexto episódio. Eu acho que ela boa desde o começo. Só que aí melhora mais ainda.
O povo, a Associação Estrangeira de Hollywood, né, que é do Globo de Ouro, eles já iam dar o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante pra Jessica Lange, que é a Constance de American Horror Story.
Isso.
E eles pensaram, só isso tá bom pra American Horror Story. Não precisa premiar mais nada dessa série.
É, porque American Horror Story foi a Jessica Lange.
Só teve ela de bom. Só teve ela de bom. Mas não. Ela foi a melhor atriz da série. Foi um destaque.
Ela foi a melhor atriz, mas as melhores aparições foram do Ben, porque ele apareceu.
No.
Melhor ator drama foi o Kelsey Grammer, que é o Frasier.
De bosta.
Olha, eu fiquei extremamente irritado com esse prêmio. Quando que eu estava vendo, com as minhas pernas no ar, assim, no sofá, eu pensei, não.
Deveria ter sido o Bryan Cranston.
É.
Breaking Bad.
Peraí. Uhum. Ele é o protagonista de Boston.
Isso, o Kelsey Grammer.
Isso.
Ele merece, o mas Frasier. O Bryan Cranston
não merece esse prêmio, gente. Porque eu acho que ele é melhor do que o Bryan. É assim, gente. Não, Breaking
Como
Bad
assim?
É uma série excelente, maravilhosa. Claro, mas em questão de atuação, eu acho que o Kelsey é melhor que o Bryan.
Tá.
Bom, próximo.
Melhor atriz drama. Quem ganhou foi Clara Danes por Homeland.
Isso! Na cara do Marco, que disse que ela não ia ganhar esse prêmio. E ela ganhou da Mirelle Enos de The Killing, que é um sabonete. Juliana de The Good Wife. Merecia ganhar também, mas a Claire Denis foi melhor.
Eu estava torcendo pra Madalena ganhar.
Claro, você
nossa.
Gente, o que essa mulher de revenge tá fazendo aqui?
É porque o Pedro, ele faz parte dessas pessoas aí que escolhem pro Globo de Ouro. Então só ele que escolheu o revenge.
Só se for, né? Nada a ver.
Mas vocês viram que na premiação foi o Harrison Ford, né, que tava apresentando as indicadas. Daí chegou na hora dele falar o nome da Madeline Stowe. Daí aí ele falou, a Madeline Stowe, que é do meu tempo. Ah. Aí ela ficou até assim, oh, o quê? Não revele minha idade, seu velho. É...
Vai, tá.
Melhor série comédia, Modern Family.
Yeah!
Oh.
Super merecido. Em comparação a New Girl, Enlightened Episodes e...
Nossa, só sobrou ela mesmo pra ganhar.
É. Já vai, defende New Girl aí, alguém.
Quem vai defender New Girl, gente?
Ninguém quer defender essa série.
Então tá, eu defendo. Nossa. Gente, New Girl é bom, só que Modern Family é muito melhor, é claro.
Modern Family é melhor em comparação a essas séries aí, porque tem um Modern Family muito melhor que Modern Family.
É, assim, Community, Parks and Recreation, claro.
E tipo, Girls.
Não em comparação a Modern Family, não.
E nem em comparação a Community, Parks and Recreation. Pedro, para de ficar falando essa coisa. Enfim. Qual que é o melhor ator comédia, Gabriel?
Melhor ator comédia é o Matt LeBlanc, que deveria ter ganhado por Friends e não por episódios, mas ganhou por episódios.
Sabe que dia que ele vai ganhar por Friends? Quando que o mundo acabar, entendeu? Porque, nossa. Todo mundo gosta do Joey porque, tipo, ele é, né, daquele jeito. How you doing?
Hey. How you doing?
Mas, ninguém acha que é uma boa atuação, porque é tão ruim que até o ator já falou isso.
Mas ele não é um ator de comédia, assim. Ele, sei lá, ele interpreta como é que posso dizer?
Joey.
É, ele é o Joey, praticamente.
In Episodes, ele...
Interpreta ele.
Interpreta ele mesmo, e na série, ele é bem dotado. Ele é tipo um cavalo lá embaixo, sabe? Daí as pessoas devem estar pensando, vamos colocar ele então pra ganhar, talvez ele abra as calças e a gente vê o instrumento.
Gente, melhor ator comédia, quem deveria estar aí nessa lista, além de alguns atores de Community, deveria estar o Jim Parsons.
Não.
Mas é melhor do que o Matt LeBlanc.
É.
Ele
merece ganhar no lugar dele, não?
Merece sim. E o Johnny Gallagher, que o povo diz que é injustiçado por The Big Bang Theory, mas ele não é nada de bom ator assim.
Dias atrás eu vi um filme do Johnny Gallagher com um filme dele com o Josh Timberlake, né? Que chama In Time, no Brasil é O Preço do Amanhã.
Esse filme é bom.
É legalzinho. Mas ele aparece, tipo, menos de 10 minutos e ele ainda morre. Ele mal aparece no negócio, ele, tipo, é bêbado, né? Daí o Josh vai e dá um...
Ele morre pelo motivo mais idiota do filme.
É, então, ele ganhou mais tempo de vida... Só que ele gastou tudo e morreu.
Gastou tudo com bebida.
Gastou tudo com bebida, isso.
Tá, gente, é um podcast de série, vamos lá.
Ai, ai.
Vamos falar da melhor atriz de comédia, que não foi justo.
Melhor atriz de comédia foi a Laura Dern, por Enlightened.
Não merecia, definitivamente. Por mais que ela tenha sido uma boa atriz antes de Enlightened, ela... Só aquela primeira cena de Enlightened que ela tá chorando, aquilo é ridículo.
Eu vi dois episódios da série. E assim, é diferente, sabe? Mas assim, não é muito... Não é muita gente que vai gostar dessa série, não. Porque não tem muito apelo, sabe? É uma coisa assim, jogada, sabe? Ela tá... Ela fica depressiva e tal. Ela tem, tipo, um ataque nervoso no meio do trabalho e tal. Daí ela vai pra Havaí, sabe? Lindo, tá bom. Só isso que a gente quer saber. Não precisa ficar fazendo muitos episódios sobre. Mas assim, ela é uma atriz muito carismática, porque eu fui ver... Eu tava vendo televisão esses dias. E ela apareceu numa entrevista no programa da lésbica, a Ellen, né? E assim, ela é muito, sabe, bonitinha, assim, sabe? Ela é tão carismática que me dá raiva. Porque eu não gosto de pessoa assim. Tem que ter alguma coisa ruim na pessoa pra eu gostar dela. É, sabe? Eu acho que mereceu, assim, pela forma que ela é, assim, sabe? Como pessoa. Mas na série, ela é uma merda.
Mas quem merecia ganhar mesmo era a outra Laura, a Laura Linney de The Big Sick.
É, a Laura lá.
Merecia também.
Tá, só falta o Gabriel falar que a Zoe tinha que ganhar por New Girl.
Não mesmo.
Ah, ainda bem.
Ela merecia pelos olhos dela, né?
Nossa. Não, senhor. Ela tem rugas. Então.
A Discord Vance de série, minissérie ou telefilme. Jessica Lange, de American Horror Story.
Yeah! Isso. Muito merecido. A gente já comentou, então a gente não precisa nem falar mais nada sobre a Jessica Lange. É ator coadjuvante?
Ator coadjuvante. Peter Dinklage, Game of Thrones.
O Nugget, gracinha.
O anão. Merecido. Uma das melhores coisas que tem no Game of Thrones é o anão.
Pronto, acabou. Agora vamos finalmente falar das séries que mais importam.
Tá, então vamos falar de Fringe. Numa ordem cronológica, por favor. Que o episódio teve muita coisa. Então, gente, Fringe voltou com o episódio Back to Where You Never Been. E foi, eu acho que todo mundo vai concordar, que foi o melhor episódio da temporada.
Uhum.
Não.
É. Foi sim.
Faz tempo que um episódio não explodia a minha cabeça. E esse episódio explodiu. Nossa,
mas não tinha tanta coisa pra explodir lá, não.
Não foi pelo episódio inteiro em si. A jornada lá do Peter foi interessante. Mas o final, eu acho que foi o que explodiu a cabeça de todo mundo.
Na verdade, assim, foi um episódio inteiro falando sobre Peter. Mas a coisa mais interessante foi quando voltou a Olivia, né?
E, assim, eu já gostei do começo do episódio com aquele sonho. Que aquele sonho já, tipo, meio que explica o que é que o Peter tinha que fazer pra retornar. Pra linha temporal certa que ele deveria estar. E, tipo, muito legal o simbolizando lá que a máquina de waffles era a máquina do apocalipse, né? E os waffles em si era como se fosse a representação do Peter voltando pra casa. Então, tipo, ele tinha que ir atrás da máquina de waffles, que é a máquina do apocalipse, pra ele poder voltar pra casa. Então ele meio que se toca depois desse sonho e tem que voltar lá pro lado D, que pra mim é lado D, pra muita gente é lado B ainda.
Eu quero falar uma coisa, assim, eu tô gostando e tal desse novo universo e tal. Mas eu não sei se vocês concordam, mas eu acho muito mais interessante o universo alternativo desse universo do que o universo normal. A Olivia e o Walter daqui é muito chato.
É, realmente, o do outro universo é muito melhor. Eu adoro a Bolívia. Principalmente naquele segundo episódio lá da quarta temporada, que a Bolívia tá se disfarçando da Olivia normal, que ela tá arrumando a peruca e puxando a calcinha.
O melhor é que, tipo, eu, né, não comecei a ver Fringe amando a Olivia, era a personagem mais chata do mundo pra mim. Quando que eu começo a gostar dela, de repente fala que ela tem que morrer? Puta merda.
Gente, deixa eu falar aí qual é a minha teoria pra esse final do episódio. Eu acho que, assim, o observador quando ele tomou aquele tiro, ele tomou aquele tiro por causa que ele deve ter se colocado na frente da Olivia no futuro de 2015, que é onde foi que o alternativo deu um tiro na Olivia. Foi. Então eu acho que foi isso. Em um dos futuros alternativos que ele fala assim, eu olhei todos os futuros e em todos eles você tem que morrer. Ou seja, em um dos futuros eu acho que ele deve ter tentado tomar tiro por ela. Mas como ele não pode interferir...
A minha teoria, sei lá, acho que foi uma das mais brisadas. E assim, bem na hora que aconteceu isso, eu tive isso. Cada observador lá é um tipo como se fosse um protetor de um personagem. Eu achei que o setembro seria um protetor da Olivia, por isso por causa do tiro, porque ela levou um tiro e ele leva um tiro também, né?
O setembro não pode ser o protetor da Olivia porque ele salvou o Peter, né?
Realmente.
Mas eu acho que, tipo, ele salvou o Peter pensando na Olivia, porque você vê agora a vida dela sem o Peter. Muita coisa aconteceu, tipo, o Alter ficou fazendo, continuou a fazer os testes, não parou.
Realmente.
Entendeu por quê?
Outra coisa que eu também queria lembrar desse episódio, que eles fizeram referência a Mágica de Oz. Não sei se vocês perceberam, quando o Peter faz sair lá do... que ele tá com o Lincoln atravessando do lado C pro lado D, lá naquele teatro, e ele fala pro Lincoln, vamos lá, espantalho, os macacos voadores já estão a caminho. Fazendo referência ao Mágico de Oz, que é exatamente o que tá acontecendo com ele, né? Ele é como se fosse a Dorothy tentando voltar pra casa. E o espantalho é justamente quem ajuda a Dorothy a voltar pra casa, que no caso é o Lincoln. O Lincoln ajudando o Peter a voltar pra casa.
A única diferença é que a Dorothy, né, tava no puta do furacão e o Peter é mais avançado com a maquininha do tempo dele.
Na terceira temporada foi Olivia, né, e o taxista lá, e agora é Peter e Lincoln, né?
Na terceira temporada o taxista que ajudou a Olivia a atravessar o mundo.
Foi.
E agora é o Lincoln que tá ajudando o Peter.
E aquele negócio do Lincoln falar que o Peter disse que podia confiar na Olivia, eu achei isso tão legal, porque eu queria muito que ele tivesse a memória dele do futuro, e ele provou que tem, né?
Ele viu tudo que vai acontecer. Eu acho que o Peter tá tão calmo, assim, pra uma pessoa que viu tudo que vai acontecer, o futuro, que a Olivia vai morrer. Ele parece uma pessoa tão calma. Eu não duvidaria que ele fosse um shapeshifter. gente, vocês viram que tem numa parte do episódio que é aquele que o Metamorfo tá fugindo, que dá pra ver o número do telefone da Friend Division, que é 71. É tipo o 911 dos Estados Unidos.
Não, assim, é muito detalhe, velho.
Sei como vocês percebem.
Eu baixo em HD pra tá vendo tudo isso.
Agora uma coisa, será que nessa temporada ainda vão revelar aquele Homem X que matou a Olivia?
Ainda tem esse mistério do Homem X. Mas eu pensei assim, que eles queriam dizer que o Homem X era tipo o alternativo que matou a Olivia na terceira.
Mas o desenho
não
tem nada
de que é.
Se bem que não tem nenhum desenho na camisa.
Outra, aquele desenho, o cartoon que fizeram, eles são tipo, é a mesma base, né, pra fazer os bonecos. E se você vê, o cara, ele é a base. Então eu acho que aquele desenho pode ser tudo e nada. Porque assim, que uma pessoa vai tentar matar ela, mas não é aquela pessoa. Não é como tá desenhado.
Aquilo, aquela camisa pode ser tão insignificante. Não só a pessoa que me matar, a Olivia não tem que estar obrigatoriamente vestindo uma camisa com X.
Eu acho que quem pode matar agora ela seria o David, né? Robert David.
Isso, boa, não pensei nisso.
Porque
também
vocês viram a promo, né? Não é o David Jones de lá, ele veio junto com o Peter.
Isso. Ô Thay, e você percebeu na promo que tá tipo passando as cenas da primeira temporada, que o David Jones foi partido ao meio, não foi?
Uhum.
Aí tem a Olivia perseguindo ele no carro e abre o portal pro outro mundo. Aí ele passa com o carro e a Olivia tá atrás dele. E tipo, corta o promo com a Olivia atravessando o portal. Então dá aquela sensação de tipo, a Olivia vai ser partida no meio.
Não, sabe o que seria bizarro se acontecer? E eu acho que isso vai acontecer. A Olivia ir pro outro
universo
normal. Imagina.
Vocês estão considerando como se o universo que eles estão fosse o universo D, né?
Uma realidade alternativa, né?
Gente, mas a realidade alternativa é a mesma coisa que um universo alternativo. Não muda nada, é a mesma coisa, é outro universo. Se mudou alguma coisa, já criou outro universo. Então esse é o universo C e D.
Agora uma coisa.
Gente, isso não tá parecendo meio a origem, não? Que é tipo uma coisa dentro da outra, já tá me dando nó na cabeça, não tô conseguindo pensar em nada.
Eu também.
Então, o que a gente vai falar mais?
Mas o mais importante, gente, que a gente viu no final do episódio também, do Jones, né, que pelo jeito ele que tá conseguindo criar o Shapeshifter.
Isso, ele é o chefão.
Daí ele vai, ele que consegue mandar pros dois mundos e tal. O que que ele quer,
sim,
sabe?
É, o Robert Jones tá sendo, tipo, reintroduzido como se fosse o grande vilão da temporada. E o Alternativo já disse, né, que os Shapeshifters estão tomando conta de todos os cargos políticos.
O Broglie também é um. Quando a Olivia e o Lincoln falam, ele vai e liga pra o David Jones. Ou ele é um espião, ele ainda tá vivo, ou ele é um Shapeshifter.
É, com certeza o Roy está envolvido, tá comprometido lá com tudo aquilo.
Se acabar nessa quarta temporada.
Eu acho que vai ser renovado.
Se acabar nessa quarta temporada, vai acabar como toda série, assim, do J.J. Abrams, toda série desse estilo, série de ficção, que acaba com o personagem principal morrendo no final.
Não, mas não tem final. Ele já escreveu, então vai ser aberto, vai ser uma continuação.
Então, talvez, se tiver a quinta temporada, que tem que ser a última pra parar com esse negócio de ficar com... Ah, vai ter temporada nova, se não tiver, o final vai ficar em AB. Eu não gosto disso, eu gosto mais da série fechada. Então, se a quinta temporada a última, eu tenho certeza que a Olivia vai acabar morrendo. Vai ser uma coisa meio Jack de Lost. Todas as séries aí que o protagonista morre no final. Vai ser que nem o Dexter, pode nem escrever. Dexter vai acabar o final, o Dexter morrendo.
Só sei que se for cancelada mesmo, eu quero um filme da Warner Bros.
Ah, eles não vão fazer não. Não fazem não, Vi acabou, eles não fizeram nada.
É, mas Vi também é mesmo.
Ah, eu gostava de Vi, a segunda temporada foi boa.
Vamos falar...
House of
Lies. Gente, House of Lies que estreou pelo canal Showtime, né? Que é um canal lambuza, só tem lambuzação. E a série já começa naquela lambuza, né? Aquela coisa, chocolate branco, chocolate preto. Aquela imagem linda de bunda de manhã cedo.
Chocolate. Tinha um chocolate lá mesmo e tinha outra que era
quase aí a primeira chocolate. Piada da série é uma pessoa com cara na bunda da outra.
Eu não vi nenhuma vez.
E vai o principal, que eu não lembro o nome dele, tomar café com a família e o filho dele é um Adam Levine da vida, que ninguém sabe qual é o sexo.
Como assim um Adam Levine da vida? Menos.
Porque
Adam Levine, todo mundo sabe o que ele gosta e todo mundo quer um pedaço. Agora, o moço, o menininho lá, ele é o que? Andrógeno, entendeu?
Eu achava ele é um problema. Ele é daquele cara de Your Blood, como é o nome?
O Lafayette.
Ah, esse mesmo.
Ah, é.
Eu pensei nisso. É uma coisa bem voltou no tempo, Lafayette. E tipo, reivindicando o papel dele na peça, né?
Ah,
né?
Mas assim, eu gostei de House of Lies, a maneira assim como é contada, a questão lá do o protagonista narrando, para assim no meio que no tempo, aí congela a imagem toda e só ele continua se mexendo. Eu achei isso legal.
É, agora uma coisa, A maioria viu House of Lies quando é Kristen Bell. Quando a gente vê na série, ela não aparece e quando fala é pra falar que não vai comer o negão. Pronto, acabou.
É.
Ah,
mas ela não é protagonista, né? Tinha que esperar muita coisa também dela, né?
É, realmente.
Ah, é verdade, é ele que é o protagonista. Mas eu não gostei muito não, gente. Eu achei que tipo, o episódio piloto foi um pouco muito rápido, sabe? Ficou jogando os personagens assim. E mesmo que tenha desenvolvimento de personagem, tipo, no final, que ela começa a falar da mãe dele que suicidou e tal. Antes disso, sabe? O Chocolate, ele é muito assim... Ele é uma péssima pessoa, né? Então eu acho que vai ser difícil pra as pessoas começarem a se identificar com o personagem, sabe? Porque ele não mostrou, assim, que é humano. Só fica fazendo coisa má e tal.
Ô, Marco, e a gente não pode deixar de comentar, né? A lambuzação no banheiro, né? Que as esposas, né? As boas. As esposas estão lá, todo mundo jantando. Aí vai um, eu vou no banheiro. Aí vai outra, também vou no banheiro. Aí começa aquela lambuza.
Tá, mas calma, pior mesmo foi depois, lá na volta, que ela do nada fala pro marido: ela fez eu esguichar mais que você fez em 3 anos. Esguichar, gente.
Ela me fez Whitney Cummings por 6 minutos, como você não fez na minha vida inteira.
Nossa. Ai, Deus. E o... A gente não sabe o nome do chocolate, né? Vamos chamar de chocolate mesmo. Chamam todos os negros de chocolate, eles adoram. No final do episódio, a Kristen Bell falou pra ele que nunca vai trepar com ele e tal. Daí ele começa a falar sobre o programa que ele fez pra ver quais eram as chances dele se cair juntos.
Nossa.
O que que foi aquilo? Sabe, super necessário. Você precisa de um programa pra saber que você não vai conseguir penetração.
Pra mim, passa da primeira temporada.
Não, mas tipo, como é Showtime, eu acho que a série dá pra sobreviver aí por muito tempo. Ah, gente, a Nani tá dizendo aqui que o protagonista é Marty Ken.
Marty.
Não, chama de chocolate mesmo.
É, chocolate.
Melhor.
Vamos falar então de The Firm, que é a nova aposta da NBC pra mid season.
Aposta de cancelamento, né? Que já
é.
Foi pior do que.
Pior
do que Playboy Club.
Ixi. Que raiva.
Mas a culpa também é dos chefões da NBC, que foi inventado de fazer um piloto duplo de uma hora e meia, que ninguém consegue assistir uma hora e meia de televisão. Ainda mais que com os comerciais fica 2 horas e meia.
É porque a NBC, né, é uma bagunça. Fica difícil a gente levar em consideração qualquer produção que apareça lá. Daí a gente nem vê. Só, obviamente, quem é muito viciado vê tudo, né? Hello. Daí a gente vai e vê. Mas é muito bom, gente. The Firm é muito bom. Eu vi o filme com Tom Cruise, né? Tipo, muito antigo, óbvio. Acho que é de 94, 92. Daí, sabe, é muito legal o filme.
E a série é muito legal. E, tipo, a série é como se fosse continuação do filme. Eles meio que fizeram as adaptações pra dar uma continuidade. Como se fosse depois do Josh Lucas, que o nome dele é Mitchell. Depois dele passar tudo aquilo que teve no filme, da proteção à testemunha, é como se fosse não sei quantos anos depois dele sair do programa de proteção à testemunha, e agora a família dele tá totalmente correndo risco novamente.
10 anos, eu acho, que eles ficaram em produção.
Só que isso, pra uma pessoa que nunca viu o filme, não vai captar assim muito fácil. Dá pra entender a série sem ter visto o filme, porque a narrativa da série já dá uma meio que uma introduzida geral.
Fica fazendo flashback, então dá pra entender um pouco.
Tá, mas a questão é que uma pessoa, sei lá, um americano médio de inteligência baixa que vai ver um negócio desse, não vai ter paciência pra tá querendo entender. Vai mudar de canal e vai assistir se a Sai, que é a mesma coisa todo episódio, e você entende.
Passa no domingo, né? Tem movie, série no domingo.
É, domingo passa Once Upon a Time, né? Que ninguém vai deixar de assistir Once Upon a Time pra ver The Firm.
É diferente.
Agora, sim, outra coisa que eu gostei da série é que ela é dos produtores de Law and Order. E a parte jurídica dela já é toda batida. Então eles sabem como fazer esses casos jurídicos. Eles não têm dificuldade. Isso fica muito bem assim na série.
Bom, o caso lá do primeiro episódio foi aquele chocolate que matou o outro, né? Porque ele colocou a prova dele pra todo mundo ver que ele tirou um F.
Aquela pegada bullying, né? Pegada Glee.
É, foi uma pegada Glee mesmo.
Mas da mesma qualidade de The Good Wife ou...
Não.
O The Good Wife também, né, começou assim... Tava mais centrado mesmo no drama, assim, da personagem mesmo, né? Da questão do Peter, né, ter trepado com todas as prostitutas possíveis e tal. Aí The Firm, assim, fala um pouco sobre o personagem principal, mas eu senti que no episódio inteiro, que são 2, né, eles deram mais, assim, ênfase no caso mesmo.
Eu achei parecido com o Boston Legal.
Tem uma semelhança.
Uma coisa que é diferente é que não é parecido com Law and Order.
Então... Não é parecido, mas são dos roteiristas. Então, os casos jurídicos vão ser parecidos. É isso que eu quis dizer.
É, porque também, né, Law and Order é meio, assim, batido, né? Ah... E a questão também que ele vai e fica, associa lá com aquela empresa super foda, né? Que todo mundo, que clichê, com o que que ia acontecer dentro daquela empresa, sabe? Eu também achei super desnecessário, eles podiam muito bem tentar fazer outra coisa, sabe? Vai praticamente ser a mesma coisa que aconteceu no filme, só que duas vezes.
É uma repetição, assim, da fórmula que aconteceu no filme. Mas o que acontece no filme é interessante.
No filme também o irmão dele tá preso, né? Daí, pelo menos na série, ele tá vivo, solto e tal, todo lá, dando em cima da outra lá.
Enfim, foram 6,78 milhões de telespectadores na primeira parte. Na segunda parte caiu 1 milhão, ficou 5,79, ou seja, cancelamento. Falar de Work It.
Tá.
Work It e Hobbit juntos, né? Porque não dá nem 10 minutos de comentários.
Ah, é. Tá, vamos falar dos dois, hein?
Em primeiro lugar, eu gostei de Work It. Como é que não ri com uma pessoa de 40 anos tentando colocar uma mini saia e ao som de My Humps? What you gonna do with all that junk inside your trunk? Gente, aquilo foi tão ridículo que eu comecei a rir daquilo e não parei mais, o episódio inteiro. E o Fernando Sucre de Prison Break?
Teve algumas cenas, principalmente lá aquela cena que eles estavam dançando lá naquela boate, que começa a cair o que é aquilo? Tipo uma faixa, né? Começa a cair uma faixa assim que tava prendendo o pau dele. Daí de repente cai e ele começa a fazer assim com as mãos, aí todo mundo vai, go na, tipo, vai então vamos dançar. Tipo,
go Goats, BMS.
Que? Não. não é essa série. Mas assim, sabe, foi engraçado algumas partes, mas no geral não foi bom, né?
Não, eu ri do piloto. Eu não vi o segundo episódio porque eu não quero ver isso. Mas eu tô dizendo assim que o piloto pra mim foi engraçado.
Uhum.
É só o visual mesmo dos caras lá. É aquilo que é engraçado e acabou. Só que eu não consigo ver aquilo mais do que um episódio.
Ah, já foi cancelado mesmo, então...
Botaram o Orkut agora, sabendo que ia cancelar, e não voltaram com o Gertown.
É, mas agora com o Gertown vai voltar, né? Por causa dessa...
Não, no lugar de Orkut vai passar a reprise de Last Man Standing.
Nossa, não, piorou.
Mas com o Gertown já volta mês que vem, já.
É, dia 14.
Gente, Rob, é a mesma coisa de Work It. É comédia pastelão, só tem aquilo. É situação ridícula atrás de situação ridícula, e se a pessoa não rir daquilo, não vai rir, não vai gostar.
Eu não consegui ver nem 10 minutos de Rob, eu parei nos 5.
Você não viu a cena da velhinha sendo estrupada, não?
Não. Ela só foi encoxada, tá bom?
Então, mas depois da expulsão de Daniel do Big Brother, qualquer coisa estrupa.
Jesus. E o melhor foi ele falando, assim, pra esposa, né? Porque eles mal se conhecem, se casam e tal, e ela é mexicana. Daí ele entra na casa dela e ela começa a falar espanhol. Aí ele fala, nossa, você fala espanhol? Ela é mexicana, oi?
É que nem toda pessoa de olho puxado não sabe falar japonês.
Sim, mas ela falou que os pais dela vieram do México e tal.
Mas a pessoa que se casa com a pessoa tem que saber, né, que a outra fala espanhol.
É, também tem isso. E o pai dela, naquela última cena, assim, que eles, tipo, se conectam e tal. Ele fala que os pais da esposa dele também não gostavam dele e tal. Daí ele pergunta, ai, o que, que você fez pra eles gostarem de você?
Eu esperei eles morrerem.
O engraçado foi que a Cris foi deitando essa merda e a audiência foi super foda.
Qual foi a gente, sabe?
Eu só sei que o rating foi... A demo foi 4,5, parece.
Porra?
3,5 milhões e 4,1 na demo.
E me explica o seguinte, isso tá passando em que noite?
Na quinta, no mesmo horário de Parks and Recreation. Que raiva, tá roubando a audiência de Parks.
Opa, que não tem.
Olha aqui, Parks tem audiência sim, tá? Caso você não saiba, Parks deve ser a terceira ou quarta série de comédia mais vista do canal. Se bem que isso não significa muita coisa, né? Mas enfim.
Ser terceira ou quarta vista do canal NBC.
Falando em comediantes, vamos falar de Are You There, Chelsea? Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Vocês não conhecem a Chelsea Handler. A Chelsea, ela é muito engraçada, né? Ela é a segunda mulher a apresentar um programa de talk show noturno no mundo inteiro, sabe? A primeira foi a Joan Rivers e a segunda é ela. Se bem que o programa dela é uma bagunça, ela mesma sabe disso, sabe? Acontece cada coisa lá, tipo, eles não ensaiam, é uma bagunça. Pô, muita gente vê, sabe? Ela tá virando, assim, muito famosa nos Estados Unidos, os livros dela. Ela já lançou 4 e 3 na primeira semana ficaram em primeiro lugar no New York Times bestseller list e tal. E tipo, o humor dela é assim, né? Diferente, sabe? Ela gosta de falar de coisas, né? Sexuais e tal. Ela também bebe muito e ela fala sobre isso. Ela também usa droga e tal. Mas assim, sabe? É legal. Só que no piloto não ficou tão legal como que é na vida real. Só que vocês perceberam que a participação dela na série também foi muito engraçada, né?
A mulher que fez o parto.
A irmã da Chelsea Sloan.
Isso.
Sloan. Ela, assim, ela obviamente ela é loira, então ela tá usando coisinha bonita. Mas assim, a série tem potencial sim.
Ô Marco, deixa eu te dizer só a única piada que eu ri desse piloto. Coach Beast entrando na boate. Passando
não.
Cuspe na sobrancelha e dizendo, vem.
Ela ficou fazendo um joguinho assim com um laço invisível assim da mulher
Pescando. Maravilha
e tal, pá. Não, mas tem certeza que você leu também aquela piada, Deus e a vodka são, como é que é o negócio, gente? Deus é como a vodka, os dois são invisíveis e responsáveis por concepções milagrosas de bebês. Muito bom, gente. Como não acha graça disso? Vocês
ha.
São muito idiotas.
Ha.
Enfim.
Ha. 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 Ha.
Não.
Tô chorando. Ha. Ha.
O piloto foi bom, mas não tão engraçado. Eu ri, não foi só na última cena.
Eu só ri com a última cena, mais nada.
Se bem que pra quem vê, se bem que quem vê New Girl e Two Broke Girls realmente, né, não tá com a bola muito pra cima. Ah, The Finder.
Não. Vamos comentar The Finder, não, que eu não vi.
Essa assisti.
Não importa, a gente vai falar.
Não precisa de comentar, só precisa de falar que é muito ruim, entendeu? Tô horrível.
The Finder é o spin-off de Bones, né? Que eu não vejo Bones, mas aparentemente na última temporada de Bones, eu acho que no episódio 19 da...
Tem.
Não, a temporada passada.
É, tem um pré-piloto de The Finder.
É, eles colocaram The Finder, tipo, no meio da série. Normal, algumas séries fazem isso. Private Practice com Grey's Anatomy. Daí, né, é praticamente um homem que é chato. E ele fica achando as coisas. Ele acha uma guitarra. Ele acha tudo, menos o pai do filho.
O que eu vi de The Finder é muito bom. Ou seja, nada.
The Finder acho que vai flopar, viu? Porque a audiência tá bosta.
Gente, eu assisti o 6 da 9 de Bones, que tinha o pré-piloto dele, né? Eu gostei desse episódio, mas esse piloto de The Finder foi muito chato, muito monótono. Nossa, nada a ver com o que foi apresentado em Bones.
Ô, Nani, e me explica uma coisa. Eles fizeram um piloto totalmente regravado ou teve algumas cenas iguais?
Não, é tudo diferente.
Tudo diferente.
Agora uma coisa. Na promo, tava mostrando o casal de Bones aparecendo no episódio. De nada, eles aparecem.
Não, aquilo lá era de cenas tiradas do episódio que fizeram lá em Bones.
Ah, tá.
Mas se era o promo de The Finder, eles tinham que ter colocado as imagens de The Finder e não imagens de Bones.
Tem que aparecer, né?
É.
E o moço também, ele é... Assim, eu gosto daquele ator, tipo, ele tem uma cara tipo de bobo, assim, tal, divertido. Mas ele arruma cada coisa que faz no episódio. Ele foi lá no meio de uma fábrica, soltou uma bomba e de repente sai o cara todo laranja.
O único personagem que se salva é aquela mulher, pronto.
Nunca! Nossa, ela é muito ruim! Muito, muito ruim, gente. Ela é muito insonta, nossa.
Mas ela é bonita, pelo menos, né?
Ai, ela é bonita. Ela não faz nada.
Em sério, gente? Muito ruim ela. Ela não faz nada, só obedece o cara lá.
É, tipo, ele nem é da polícia e ela fica ouvindo ordens dele, que não é, tipo, ninguém.
Mas ele é, tipo, o patrão dela.
Não, ela não faz parte do time dele, ela é uma policial. Mas ela tá lá, sei lá, de penetra pra dormir com ele, sei lá o quê.
Vamos comentar então sobre o último episódio que passou, Jumper Diaries. Lindo. Bem melhor do que o anterior, que foi um pouco mais quieto, mas nesse episódio aconteceu cada coisa, né? Que puta merda.
Gente, depois que teve Delena, né, no último episódio, e como é o nome dele, o Jeremy quase morrendo, eu não entendi por que as pessoas falaram que aquele episódio era ruim. Tem duas coisas boas no episódio só. Mas, tipo, aí vem o segundo episódio, que foi um episódio realmente bom. O outro episódio foi bom, mas foi de bom pra baixo, foi mediano. E esse segundo episódio, Klaus e Caroline.
Caroline
é melhor.
Gente, Klaus e Caroline.
Caroline, muito bom, gente, puta merda. O melhor é que, tipo, a gente não via isso chegando, né? A gente não tinha nem ideia que isso ia acontecer.
Ainda mais porque, né, Klaus e Stephanie...
É, não, tem todo o problema.
Isso é coisa de vocês que escrevem no Guião de Vampire Diaries e inventando lorota.
Não.
O DVD fica falando isso, assim, ai, gente, nossa... Já deu.
Ô, Marcos, você tá percebendo que a Nani tá com ciúme, né? Que ela queria estar nesse meio.
Ah, exato. A Nani queria estar no meio e tá colocando... Só porque você não vai poder ficar no meio, já que eles querem é outra coisa. Oh, além da sua Pikachu, presta atenção. Gente, foi muito bom o episódio, porque eu fiquei meio assim, estressado. Porque eu pensei que já no final do último episódio, o Jeremy já ia embora. Mas não, ele tava lá.
Pois é, aí o Alaric, hoje eu coloquei um garoto no avião.
Mas assim, teve tanta coisa que eu até esqueci que aconteceu.
Não, tem que falar de Stefan batendo cabelo com Klaus no telefone, né? Um gritando de um lado do outro e Helena lá com a boca cheia de sangue. Não me mata, não me mata.
Eu realmente achava que o Stephanie ia pular naquele laguinho.
Não, gente, eu sabia que a Helena não ia morrer.
Não, tipo, ela não ia morrer. Não, ela morre sim nos livros. Opa!
Eu esperava que o carro pelo menos fosse cair na ponte.
Então, é isso que eu tô falando. Eu achava que o carro ia cair na ponte, mas que ela não ia morrer.
E assim,
óbvio,
que é a mesma coisa que aconteceu com o Jeremy no final da primeira temporada. O sangue só ia curar ele, não ia chegar a matar. Pô, a Helena cair da ponte e o sangue curar ela antes dela morrer.
Mas aí, o Stefan, né, o Tef, ele ficou realmente numa... briga enorme com o parceiro dele, o Klaus, no episódio inteiro, até tentaram colocar a Helena lá no meio, só que não deu muito certo, porque todo mundo sabe que o que ele quer mesmo é o Klaus.
Ô Marco, e você sabe, né, que Klaus só tá fazendo isso com Caroline pra fazer ciúmes a Stefan.
É, mostrou.
E porque ele quer acabar também com a relação com o Tyler, ou seja, ele vai conseguir dois de uma cartada só.
Pois é, ele mostrou nesse episódio que também é hétero, né?
É, muito.
Aí não... do ator que faz o Stephen interpretando a psicopata lá do...
A Meredith.
Gente, um psicopata na série...
Não precisa, já
tem. É, não precisa disso agora, pra que isso, né?
A Meredith, ela, nos livros, ela é tipo a melhor amiga da Helena, né?
Ela existe nos livros?
É. Sim, ela assim, não é daquele jeito, óbvio, assim, porque tem a Bonnie e a Meredith, e a Caroline, óbvio, daí tipo a Bonnie e a Meredith se juntaram na série na Bonnie, sabe, só tem a Bonnie de melhor amiga, só que na série a Meredith também é a melhor amiga da Helena, e ela que é meio assim a voz da razão, sabe, nos livros mesmo, ela tem um caso com o Lacraia, daí ele vai pra Rússia, sabe, ele vai pra Rússia, e aí eles começam a ter, tipo, um relacionamento à distância, só que claramente não dá muito certo, né? Mas aí na série, a Meredith, ela é, tipo, né, nem conhece a Helena, então, obviamente, não vai ser igual nos livros. E o mais interessante é que ela faz parte do conselho, né, da cidade.
Ah, que bosta.
Como que o professor não sabia disso até aquele momento? Porque o conselho, né, tipo, todo mundo conhece todo mundo, por que que ele não conhece ela?
Mas, tipo, a cidade inteira tá lá naquele conceito.
É. Aparentemente a cidade inteira é o conceito. Então, o que, que eles não falam logo? Que ao invés de ser uma festa dos fundadores, é uma festa pra tentar acabar com os vampiros. Porque todo mundo lá sabe da existência dos vampiros.
Nossa.
Literalmente, né?
Não, não é nem pra acabar com a existência de vampiro mais. Aquela prefeita doida lá.
E vocês já perceberam que tá faltando chocolate na série?
Ah, é? Tá faltando chocolate. A Bonnie, infelizmente, é uma.
Tinha aquele menino que fez um quase namorado.
Namorado dela. É, e o pai dele, só que morreu.
Aliás, não, a Bonnie eu tô economizando tinta, ela é chocolate mesmo.
É claro que ela é chocolate, uai. Mas assim, gente, a Bonnie, né, ninguém gosta dela, por que será?
Tadinha, gente, não
achei
ela tão ruim assim, não.
É mesmo, tadinha, matem ela.
Não, ela faz tudo que não podia fazer, tipo, todo mundo conta segredo pra ela, e no final ela acaba, tipo, ameaçando todo mundo. Episódio passado... O Stefan falou que precisava da ajuda dela pra manter os caixões longe do Klaus. De repente, ela tá lá falando pra Helena onde que tá o Stefan. Sendo que ele pediu pra não falar pra Helena onde que ele estava. Aí, nesse episódio, puta merda.
Ela fala do Jeremy,
né?
Também.
É, da compulsão. Mas pelo menos ela não falou dessa vez, né? Foi quase. Quase que ela falou.
Quase. O Jeremy, que é burro, não percebeu a entrega dela lá, né?
Ah, é. Ela deu mesmo. O que ela falou?
Ela falou que ele tinha falado exatamente as palavras da...
Ah, eu achei muito engraçado que no velório da Caroline, né, que tava essa vibe, aniversário e velório, aí eu tava pensando, né, quando a Bonnie tava lá em cena, aí eu pensei, qual é a função da Bonnie na série? Aí ela pega e acende as velas do bolo.
Né, é a única função que ela tem na série, acender as velas.
Por que não matam ela? Por que não matam ela e arranjam um isqueiro?
O Klaus inventar aquela guerrinha doida dele lá, ele vai ter uma bruxinha do lado dele, tipo, vão precisar da Bonnie outra vez, né? Ela só serve pra ser supinado mesmo.
É, ela só serve pra no final, além de fuder tudo, ela ainda ajuda o mal.
É.
Mas assim, o que vocês acharam sobre... O que vocês acham que tá dentro daquele caixão?
A mãe de Klaus.
A mãe do Klaus. Não
é? Gente, a mãe do Klaus não tá aqui. Ela tá lá do outro lado. Presta
eu
atenção.
Sei que ela é... Devon Paradise. O Rick morreu.
Gente, ela tá do outro lado. Ela é a bruxa original.
Pois é, mas ela é bruxa original. Por isso mesmo, ela pode voltar.
Sim, mas por meio de um caixão.
É a bruxa original. Ei, tchau. Gente, vamos encerrar isso, vai.
Então vamos agora ler os comentários do primeiro podcast do canal de séries. O primeiro comentário é do Diego Antunes. Eu vou ler aqui pra vocês. Deviam ter falado mais sobre a primeira posição, Breaking Bad Life Change, sem contar que tá. Adoro você, Marco, nunca comento no cast antenado, mas acho você muito foda, principalmente sobre seus comentários super irônicos, que mesmo não tendo acontecido muito nesse cast, no Seriador Antenado você solta o tempo todo. Eu solto mesmo, solto muito mais coisa no Seriador Antenado, e por isso que eu não li um pedaço do seu comentário.
Por que pulou?
Porque não está na hora.
Ó, eu vou ler. Tem tudo a ver com o Marco, já que ele sempre está com drogas por aí.
Com as drogas.
Isso. Então é mais de uma. É metanfetamina e cocaína.
Não. É mais. Bom, enfim. Obrigado por comentar.
Sim, gente. O próximo comentário é da Roxane. Ri muito quando a Ana falava de Once Upon a Time. Sem zoeira, mas foi engraçado. Depois embaixo ela comenta de novo. Adorei do próximo participo, prometo. Mas quase deu briga, né? Adorei o Gabriel dizendo que não pediu a opinião de ninguém pra fazer a lista. Relitos. Parabéns, galera.
Né, como eu falei, um ditador. Gabriel, e qual que é o próximo comentário?
Comentário do Douglas Tomara. Muito bom podcast, organizado e não muito longo. Ele abre parênteses. Impossível acompanhar aqueles casts com 2 horas e meia de duração. Esperando os próximos. Quanto à lista de melhores séries, Homeland e Breaking Bad destruíram esse ano. Destruiu mesmo. Eu não consigo decidir ainda qual dessas foi a melhor, mas é certeza que estão no topo. Ele comentou aqui também que The Vampire Diaries e The Good Wife continuaram ótimas, tão boas quanto nas temporadas passadas. Game of Thrones e Once Upon a Time são duas das melhores estreias do ano mesmo. E Modern Family deu uma caída na segunda temporada, mas nesse terceiro ano a série tá fazendo valer os Emmys que ganhou. E ele terminou aqui o comentário dele dizendo que foi um comentário enorme. Não foi tão grande senão, mas tudo bem, fazendo menção honrosa a Thundercats 2011. Nossa.
E para Heart of Dixie, que só funciona por causa do Waydelicious, só.
Obrigado pelo comentário aí, Douglas.
Pedro, qual é o próximo comentário?
Do André Zuil. Fala, amiguinhos, o mundo das séries sempre ganha com o surgimento de um novo podcast. Adorei o podcast de vocês, novas vozes e novas opiniões. A lista achei muito bafônica, já que tem até um Super Time. Sobre Community, nem preciso dizer que daqui a alguns episódios vocês... que ainda não assistiram tudo, estarão conquistados. Grande abraço,
Zuyu. Obrigado, Zuyu, pelo comentário.
Vocês perceberam que quem não viu Community no último podcast não está presente nesse. Somos malvados. Qual que é o próximo comentário?
Agradecer ao Maxon aí pelas sugestões que ele falou pra colocar o nome no podcast lá na hora de baixar, que o nome fica diferente, mas não tem como fazer, não tem como colocar o nome, porque o Podomatic ele muda pra números aleatórios quando você baixa o podcast, então não tem como. Então vocês aí que quando baixarem o podcast, é só mudar o nome e colocar CSCast edição 1, edição 2, entendeu?
E a preguiça. O próximo comentário é da Amanda. Ela perguntou, né, na verdade. Esse Mark é o mesmo criadores anônimos que escreve aquelas reviews gigantes do The Vampire Diaries. Sou eu, ainda estou aqui, né, ainda. O próximo é do... é Fábio, né?
É, Fábio Lins, do Viciado em Série.
Isso, ele falou. E aí, pessoal, parabéns pelo podcast. Foi bem divertido ouvi-los comentar sobre as melhores séries de 2011. A lista de vocês tá ótima, muito parecida, tá? As posições estão ótimas. As posições estão ótimas. Concordo com o Gabriel que se a quarta temporada de Fringe tivesse sido explosiva, talvez pudesse ocupar a primeira posição. Ok, Ana. Mas não dava para deixar Breaking Bad fora da primeira posição mesmo. A série é genial, apesar de ser suspeito para falar. No mais é isso, estão de parabéns.
É suspeito mesmo que o Fábio Lins é que é dono do Breaking Bad Brasil.
Acessem
Breaking Bad Brasil.
O próximo comentário é do Henrique, quem vai ler é...
Obrigado, Fábio, pelo seu
comentário.
Ah,
obrigado, Fábio.
Obrigado, Fábio. O Henrique Ferreira fala de Ringer. Cadê a série da Chavana Top 10, gente? Absurdo.
Você tem que ler Chavana.
Chavana.
Tá bom. O comentário do Henrique Ferreira cobra Ringer no Top 10. Ele fala, cadê a série da Chavana no Top 10, gente? Absurdo. Once Upon a Time fez a briga de Chavata mais linda do mundo serial. O que seria Chavata?
Uai, as Kengas lá.
Olha, bacana o piloto do CS Cash. Só deu marcas aí, sem malícia, tá? Gabriel, Breaking Bad foi muito boa nessa temporada, mas não merece a primeira posição, não. Desde já, fica aqui meu protesto.
Qual que ele quer na primeira posição, então? Ringer, que não vai ser.
Deve ser, né? Deve ser Ringer que ele quer.
Não, mas pelo menos ele vê Breaking Bad, né? Já é meio caminho andado.
Já posso dizer que ama Ana Paula e seu inglês de Fisk? Hahaha, sério, adorei ela, nossa.
As melhores pérolas da Ana Paula aí. Falseason.
Falseason, ela falou também.
E Once Upon a Time.
Não, ela falou muito estranho, não foi assim também. Foi tipo...
Once Upon a Time. É, a gente ama a Ana Paula, viu?
Foi engraçado.
E Roger, por onde anda o Roger? Um beijo pro Roger, porque né, se for juntar, não dá 30 segundos de fala dele. Morreu no meio da gravação? Nossa, que maldade. Enfim, abraço. Enfim, Henrique, obrigado pelo seu comentário.
É, o Roger, ele sumiu na última gravação, depois daquilo. Eu acho que ele tá de férias no Agreste, foi pra Amazônia. E nunca mais voltou. Porque ele não responde nossos e-mails, então ele não tá aqui hoje.
Só queria deixar o meu descontento pelas pessoas errarem meu nome, porque é sem S.
O Vinícius foi o primeiro comentário negativo do podcast. Ele disse que nosso podcast é muito podre, uma coisa meio suki. Durante todo o podcast, vocês ficam discutindo quais deveriam ser as posições, espaço, ponto. Além de que nem todos os comentaristas assistiram as séries comentadas. Pô? Tá, em primeiro lugar, tá bem óbvio que Vinícius queria atenção. Porque se ele não tivesse querendo atenção, ele não teria colocado no Twitter todo o comentário dele separado pra caber em 140 caracteres duas vezes no Twitter.
Ele mencionou o blog no comentário?
Mencionou, arroba canal de séries.
Meu
Deus. Agora, ele fala que a gente ficou discutindo as posições durante o podcast. Como que a gente ficou discutindo as posições, sendo que elas já estavam prontas, já tinham texto das posições, por que que a gente ia mudar, a gente não vai mudar porra nenhuma. Realmente teve gente que não assistiu as séries, mas não reclama, porque a maioria comentou muita coisa, muita coisa.
Não tem como, gente, todo mundo vê todas as séries do podcast. Não existe isso.
Não existe. Ah, o próximo comentário é da Milena. Quem vai ler? Pedro?
Comentário da Milena Costa. Podcasts sobre séries são sempre bem-vindos. Dessas séries que vocês escolheram, só não vejo Community. Tentei, mas não deu. Fringe, não gostei mesmo. E Breaking Bad, nunca tentei. Beijos, Milena.
Não!
A Milena é uma herege.
Nossa, não gostou de Fringe.
E não, nunca viu Breaking Bad e disse que não gostou de Fringe. Ô Milena, você viu o quanto de Fringe? Se você não passou da primeira temporada, então você não pode falar mal. Você tem que assistir tudo.
Eu tenho que aguentar a primeira temporada,
tá vendo? Nani, você sabe quem também nunca viu? Eu acho que ela nunca viu, na verdade. Ela falou, assim, que não vê. Então, eu acho que ela não viu, na verdade. A Roxane, safada, não vê Fringe também.
Não acredito.
Não, a Dani não vê também não, né? Você sabe, a Dani é um problema. Ah, e agora o melhor comentário da Sofia, Gabriel.
Comentário da Sofia. Adorei essa lista, só não sei se concordo com a falta de Revenge aí. Muito, muito delícia numa série mesmo. Tô brincando, gente. É óbvio que não ia rolar a série nessa lista. O terceiro ano de MF não tá tão bom assim, não. A única coisa é que está tendo mais comédia física, então fica bem mais engraçado. Como assim não tá mais engraçado? Tá muito mais engraçado. É porque só porque o Phil tá queimando o pé na beira da piscina? Não, tem diálogos bons também. Se bem que no último episódio teve uma queda ridícula da a mãe do Luke. Roger, vê logo o Attica, Once Upon a Time. Todo mundo precisa ver essa série. Com certeza, Vampire Diaries é a melhor série da CW. Mas de onde que tiraram que Nikita tinha que estar aí no meio? Também acho. Todo mundo quer participar do romance também, Marco, ó. Gente, mas quem não entendeu que ele era o caçador é porque não estava prestando muita atenção na série. Chapeuzinha é Kenga mesmo. Mas precisa kenganizar, ó o verbo, mais na série. Não aguento essas pessoas falando mal de Community, também não. Depois de terem visto só um episódio. Quem foi que viu só um episódio e falou mal na edição passada? Foi o Roger e...
A Ana também, os dois.
Um tapa na cara dos dois, vai. Foi aquele negócio que alguém falou aí, demora para pegar um ritmo. O episódio do paintball foi bom, mas só o da primeira temporada. Na segunda temporada, parecia muito comercial, sabe? Ah, comercial com?
Sei lá.
Tá parecendo America's Next Top Model. Ah, você é muito comercial.
Nossa.
Eu tinha certeza que a conversa de Vampire Diaries ia ser a maior. Colocaram o Marco e o Gabriel para comentar. Os dois melhores reviewers de série. Morro de rir com todos os comentários. Amei esse cast e espero os próximos.
Foi uma gracinha esse último comentário.
Obrigado, Sofia, por seu comentário. Melhor comentário ever. De todos os comentários de todos os podcasts.
Não é nem pro seu saco, não, né?
O próximo comentário é do American Series.
É o Paulo Ricardo, do American Series, que comentou.
Bem legal, piloto de vocês. Não tem como eu não falar sobre Vampire Diaries, porque, né, a série é fantástica, mas eu entendo e apoio a quarta posição, pensando melhor. A série entrete muito bem, mas é inegável que as posições do pódio são bem mais trabalhadas e os tantos prêmios que elas já ganharam prova disso. Super bacana o entrosamento de vocês. Estarei ouvindo e aguardando ansioso pelo próximo podcast.
Entrosamento nenhum. A gente não conhece, mal conhece alguém aqui. Já tá entrosado.
Não, a gente nem se conhece, né, pessoalmente.
Obrigado pelo comentário, agradeço, por favor.
Mas ainda assim, valeu, né?
Obrigado pelo comentário.
Série Terapia comentou: mega delícia esse podcast. E obrigado pelo comentário.
Ah, é, o Rafael, que eu já conheço ele há um tempo, porque ele sempre tá lá no Cash Antenado comentando, ou sei lá, ele fica no Twitter e tal. Ele falou, um podcast canal de séries, ainda tem um safado do Marco nele, não tem como melhorar, vou baixar agora. Daí ele baixou, né, pelo jeito, aí ele comentou mais. É, Gabriel ficou tão feliz com Game of Thrones que até atrapalhou o Roger cantando a musiquinha. O que o Marco não assiste, verdade, gente, dei uma olhada no Rangotag, ele vê 67 séries, é isso mesmo. Adorei a parte de The Good Wife. Você é o Marco? Adorei a parte de The Good Wife, todo mundo precisa participar de uma festa do farol, então. Ela é lésbica, ela gosta de outras coisas. Foi o que eu falei sobre The Good Wife. Gabriel reclamando de House, finalmente, ninguém mais aguenta essa série. BMS, que é Blue Mountain State, é uma série que todos precisam assistir, é muita canalice.
Todo mundo tem que ver BMS. Assistam.
Tem que aproveitar a série que tem poucos episódios e começar a ver logo.
Uhum.
É, mas então, Marco, você gosta mais de Community ou de Parks? Ficou defendendo Parks por um bom tempo. O Marco realmente não gosta da Claire Danes, até ficou reclamando sobre a Claire ser indicada toda hora para um Globo de Ouro, falando que ela vai perder, já que perde toda hora.
E ela
mesmo.
Ganhou!
Ela chupa ganhou, essa. Mas... Bom, bom. Ela ganhou, mas tanto faz. Não seria o Mark se não tivesse algum comentário sobre penetração. E foi ótimo. Ninguém aguenta o Finn, além dele não conseguir cantar e nem transar. Ele não é tão mosca morta igual o Stefano, já que ele consegue matar. Gostei dessa teoria sobre Fringe, mas acho que é toda a mesma coisa. Estou esperando todos os mundos se juntarem numa orgia. Marco Fields. O que é isso? Tá bom. Choquei que a Ana é fã da Lindsay Lohan e amei que o Marco teve que deixar bem claro isso. É verdade, gente. Quem gosta de Lindsay Lohan, por favor. Amei esse cast, mas Ana, falseasa.
Falseasa.
Aprende inglês bem. Bom, eu não sei se eu gosto mais de Community ou de Parks, eu já comentei aí embaixo, mas eu acho que é Parks no momento, porque a terceira temporada de Community tá um pouco, assim, instável, e Parks fica fazendo episódio bom atrás de episódio bom. Uma coisa linda. É, então, é isso. Obrigado pelo comentário.
Obrigado.
Obrigado.
Próximo é dessa pessoa aqui, Aleph Garden, que deve ser, sei lá, Alexandre...
Fernando Jardim.
Tá, ele tá falando de uma coisa que eu tinha comentado no podcast da Arshi Panjabi, que é a linda Sharma, que ela é inglesa. Ela pode ser vista brevemente na série Life on Mars. Bom, eu tinha comentado, né, que ela não era dos Estados Unidos, então pelo menos isso eu acertei. Só que eu falei que ela era indiana. Por quê? Por causa da cor linda dela. Aí o último é o Matheus, deve ser. Quem vai falar dele?
Cadê Nikita? Cadê a vai fazer o... Bom, gostei do top de vocês, embora não veja a maioria. Todos canonizam Breaking Bad e eu nunca me interessei. Que isso. Também acho que faltou Pen Anne, apesar de ter sido cancelada. Foi um sopro de qualidade no mainstream das séries. Uma obra de arte em todos os sentidos. Pena que é da ABC e qualidade lá não é sinônimo de grande audiência. Homeland me fez pirar no piloto e tô louco com essa trama. The Good Wife está incrível, bem melhor que as temporadas anteriores. Dor Alicia tá causando muito? Como assim?
Essa Alicia nova, dessa nova temporada, toda safada em cima de todos, ele tá falando que tá causando e tá causando mesmo.
Causando? O que que ela tá causando, gente?
Uai, Nani, o que que foi aquela primeira cena? O primeiro episódio, aquela cena?
Ah, gente, mas logo ela dá pra trás, ela não causa nada, não, aquela mulher.
Em outras palavras, Alicia é safadinha.
Haha, Game of Thrones foi muito boa, de fato. Mas tá numa posição muito acima nessa lista aí. Ah, e faltou Revenge também, que na minha opinião é uma das melhores séries da franquia. No top 10? Mas pô, cadê a Nikita? Haha, é a melhor série da CW. A mais atual, a mais brilhante. O jeito como eles jogam com geopolítica é incrível. E as atuações? Tá, elenco afinado da CW. E a trama, meu Deus, a trama mais ambiciosa dos últimos tempos. Não. Comecei a ver Nikita com ressalvas por lembrar demais Elias. Pensei que fosse uma cópia descarada e fiquei muito feliz de morder minha língua. A primeira temporada de Ao Floro e a segunda está de causar AVC. Quando você pensa que desenhou a trama, ela dá um giro de 180 graus e pira sua cabeça. E por favor, Modern Family, no ano em que teve Two Broken Girls.
Ai.
Ok, o Matheus termina o comentário dele. Não. Obrigada, Matheus, pelo comentário.
Bom, enfim, então esses foram os comentários, pessoas.
Obrigado, comentem mais no próximo, só que nesse próximo a gente vai selecionar. Ou seja, pra ler, tem que elogiar a gente, falar que a gente é legal e ser falso.
Nossa, é, então vamos dar um tchau, vamos passar os contatos.
Sigam o Twitter do canal de séries, é isso, arroba canal de séries, pronto, eu não tenho Twitter pessoal.
Pedro, qual que é o seu?
Arroba AZV Pedro.
O meu é arroba Marco AC Pontes. E Nani, qual que é o seu?
Arroba Nani DNG.
Sigam a Nani aí pra ela ficar mais feliz. E Nani não é de babá.
Claro que não, porque é Nene.
Pronto, tchau a todos.
Tchau, tchau, obrigado por
tchau.
Ouvir.
Obrigado por ouvir mais um podcast.
Militar. Que isso, gente? Relaxa aí.
Gente, quem tá no meio da rua?
Ô, Thay, dá pra parar de lavar prato? Pra eu conversar?
O quê?
Não dá pra parar de lavar prato, não?
Eu tô quase tendo, não.
Thay, você não tá escutando? Calma, Thay, cadê você, bem? Parece que ela sumiu.
Gente, a Nani tá fazendo o quê? Que esse microfone fica...
A Nani, ela é louca. Daí ela tá escrevendo muito.
Esse negócio de causa estéia faz de você. Que é
gente, que é isso?
Sei lá.
Alguém tá morrendo aí.